Muito bom dia. Penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Cumprimento o Conselho Diretivo da ACSS. Temos a indicação que dos convidados estão presentes, presentes à distância, obviamente, o Dr. Vítor Herdeiro, que é o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, e o Dr. Tiago Gonçalves, que é vogal do Conselho Diretivo. Peço que, se não estiver correta, que retifiquem. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição sobre o reconhecimento dos especialistas em Física Médica. Este requerimento foi da iniciativa do Bloco de Esquerda e penso que os senhores doutores, membros da delegação da ACSS, já têm conhecimento da grelha de tempos que foi definida para esta audição e, cumprimentando uma vez mais os presentes e os que participam à distância, vamos então dar início a esta audição. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que participa à distância. Faz favor. Não sei se me está a ouvir.
Vou ouvir perfeitamente. Muito obrigado, Sra.
Muito obrigada.
Presidente.
Faz favor.
Cumprimento os senhoras e os senhores deputados e também a representação da ACSS, através do seu Presidente do Conselho Diretivo e de um dos vogais da direção. O requerimento que dá lugar a esta audição foi apresentado por nós em setembro de 2020. Já nessa altura era, digamos, mostrava alguma urgência e, com o decorrer do tempo, mais urgência passou a ter. O que está em causa, bem o sabemos, é o facto de o Decreto-Lei de 2018, o Decreto-Lei 108 de 2018, transpõe uma diretiva comunitária sobre aplicações médicas de radiações ionizantes e coloca, como tem que colocar, no centro desta questão, os especialistas em física médica, remetendo para portaria posterior a definição dos critérios de formação e de acreditação destes profissionais. Em 2020, para este efeito, a ACSS criou um grupo de trabalho. Sendo que este grupo causou alguma estranheza, na exata medida em que, tanto quanto julgamos saber, nele está apenas integrado, incluído um especialista em física médica, mas mais do que tudo a demora de produção da portaria ou de preparação da portaria por parte deste grupo de trabalho é que nos causa realmente, enfim, não só estranheza como grande preocupação. É uma demora inexplicável, tanto quanto sabemos o grupo de trabalho reuniu duas vezes, a última das quais em novembro, e até agora sem resultado que se conheça. O que significa concretamente que não há uma programação, um programa de formação e de acreditação, entretanto, adotado, e por outro lado, por força de uma transcrição, digamos, irregular do documento do International Standard Classification of Occupations de 2008 para a classificação portuguesa de profissões, que ignora totalmente a referência à profissão de físico-médico, o que acontece é que, portanto, a profissão não existe formalmente em Portugal. Portanto, não há programa de acreditação e de formação e a profissão não existe legalmente em Portugal. Ora, estes profissionais são absolutamente imprescindíveis para a garantia da saúde de muita gente, designadamente do foro oncológico. Porque, como se sabe, são os físicos médicos que têm o exclusivo da competência científica e técnica para a utilização médica de radiações ionizantes. E, portanto, o que está em causa é a garantia da segurança dos doentes e da saúde pública. A ACSS, o que tem feito ao longo do tempo, face a este vazio, tem-se limitado a promover processos administrativos extraordinários para reconhecimento e para equivalências, o que tem permitido resolver pontualmente processos de licenciamento de equipamentos, mas o problema de fundo mantém-se. Ele tem duas dimensões. A primeira dessas dimensões é que, não havendo um quadro legal de formação, de acreditação e de reconhecimento da profissão de físico-médico, não há carreira de físico-médico minimamente atrativa. E daí resulta Algo muito grave é que, em primeiro lugar, os hospitais públicos e as unidades do grupo IPO estão a contratar físicos para o desempenho destas funções, mas a contratá-los como técnicos superiores e indiferenciados, com um salário inferior a 1.000 euros. E daqui decorre, evidentemente, como se tem visto, uma fuga sistemática para o setor privado, porque, evidentemente, oferece condições remuneratórias mais favoráveis. E a segunda dimensão desta ausência da portaria é que a APA, que é a entidade responsável pelos licenciamentos de equipamentos médicos pesados, como, por exemplo, aceleradores lineares para a radioterapia, a APA tem, como é seu dever, cumprido aquilo que estabelece o tal Decreto-Lei de 2018, ou seja, exige para efeitos de licenciamento especialistas em física médica em número e em qualificação. De acordo com as recomendações europeias. O que é que isto significa? Significa que, face à ausência da portaria, todos os processos de licenciamento em radioterapia em Portugal ficam condenados a prazo. E isso é o que nos preocupa imensamente e creio que deve preocupar toda a gente. Esta nossa preocupação é, aliás, confirmada por notícias que são conhecidas, algumas com algum tempo, outras muito recentes, como, por exemplo, a notícia que saiu há poucos dias de que no Hospital de Santa Maria há dois aceleradores lineares que estão parados há 2 anos à espera de licenciamento, e evidentemente que esta paralisação tem tudo a ver com a ausência de físicos médicos em número suficiente para que o licenciamento se possa dar, ou como, por exemplo, a notícia, já menos recente, de que o IPO de Lisboa esteve parado na parte respeitante à radioterapia por falta de físicos. Quero chamar a atenção para que em novembro de 2019. Houve uma resolução da Assembleia da República, aprovada por uma proposta que resultou do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que teve apenas a abstenção do CDS, e que exortou o governo a publicar a portaria. Portanto, 2018, decreto-lei. 2019, resolução da Assembleia da República. Estamos, digamos, no, em meados de 2021. E continuamos sem esta portaria, e foi essa a razão pela qual, e tendo em conta todas as consequências que acabei de assinalar, de uma forma muito resumida, foi essa a razão pela qual nos pareceu muito indicado ouvir o Conselho Diretivo da ACSS pedindo justamente que nos deem as explicações necessárias para esta ausência de resultados em matéria de portaria,
Obrigada, Sr.
nos preocupa
Deputado.
muito. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Passava agora a palavra à CSS para responder. Dispõem também do mesmo tempo de resposta. Faz favor, não sei quem vai
Muito
usar da palavra. Faz favor.
Bom dia.
Bom dia.
Vitório Ordeiro, ao meu lado direito está aqui o senhor vogal, Dr. Tiago Gonçalves. Eu fazia uma primeira nota, dizendo que, enfim, este Conselho Diretivo tomou posse em 10 de março. Isso não minimiza em nada aquilo que o senhor deputado, Dr. José Manuel Pureza, acabou de dizer, e aproveitar também para acompanhar desde já aquilo que o senhor deputado disse relativamente à importância desta profissão, que é tão decisiva no tratamento de várias patologias e várias doenças bem graves. Eu fazia também um pequeno enquadramento rápido. O senhor deputado José Manuel Pureza fez digamos, o enquadramento. Eu, se corro risco de repetir uma outra coisa, mas mesmo assim ia fazer esse enquadramento. Portanto, a atividade profissional desempenhada pelos físicos médicos é internacionalmente reconhecida como parte fundamental das equipas multidisciplinares de profissionais de saúde que atuam na garantia da qualidade e segurança dos procedimentos no âmbito da aplicação da física no setor da saúde. E dizer-vos que o referido decreto-lei que há bocado apontávamos, o decreto-lei 108 de 2018, nos termos do artigo 160, define especialista em física médica e prevê ainda o reconhecimento dos especialistas em física médica no preceituado no artigo 61, onde de facto dispõe o seguinte: A Administração Central do Sistema de Saúde, a ACSS, é entidade competente para o reconhecimento dos especialistas em física médica. Nos termos a aprovar por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde, da área governativa da autoridade competente, do ensino superior, do trabalho e da administração pública, sob proposta da ACSS. O número 2 diz que o reconhecimento é válido por um período de 5 anos renovável. Número 3, a portaria referida, número 1, inclui nomeadamente o programa de formação alinhado com as orientações europeias aplicáveis, bem como o montante das taxas referentes ao processo de reconhecimento. Ora, a fim de dar cumprimento ao estipulado neste número 1 do artigo 161 do Decreto-Lei 108, foi elaborada uma proposta de portaria que contempla, nomeadamente, o programa de formação, bem como o montante de taxas referentes ao processo de reconhecimento do título de especialista em física médica. E esta proposta de portaria pretende, grosso modo e de uma forma, enfim, sintética, delinear, por um lado, o percurso de formação tido como exigível para a obtenção das competências inerentes à referida qualificação profissional e, por outro lado, satisfazer legalmente previsto tal reconhecimento da obtenção da qualificação profissional, não esquecendo, por conseguinte, os ditames da Leges Artes no âmbito da física médica. Este processo de regulamentação foi especialmente complexo, é importante dizer isto, e requereu a intervenção de vários peritos, procurando aplicar a terminologia técnica e o devido percurso formativo para a obtenção do reconhecimento aqui em apreço. Entendendo a complexidade da matéria, a ACSS procurou ainda colher o entendimento das seguintes entidades: a Agência Portuguesa do Ambiente, a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, a Health and Care Professions Council, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Porto. Foi ainda solicitado ao gabinete do então Secretário de Estado da Saúde, atual Sr. Ceás, a auscultação às áreas governativas que aprovam esta portaria, no sentido da indigitação de um representante, a fim de constituir um grupo de trabalho com o objetivo de se debruçar relativamente ao projeto de portaria, que reuniu, como disse muito bem o Sr. Deputado José Manuel Pureza, duas vezes, em setembro e em novembro de 2020, tendo daí resultado diversos contributos que permitiram a conclusão da proposta de portaria. Portanto, ela está concluída e está no gabinete do Sr. Ceás. Foi remetida ao gabinete do Sr. Ceás a 15 de abril de 2021. E encontra-se agora no circuito governamental. Também, como disse o senhor deputado José Manuel Pureza, de facto, esta questão não é confundível com a outra da carreira e este reconhecimento do título, porque estamos aqui a tratar do reconhecimento do título de especialista em física médica. E, portanto, a seguir, seguramente vamos tratar da questão do ingresso na carreira técnico superior de saúde. Portanto, dizer-vos do lado da ACSS, estamos cientes da urgência e da importância deste tema. Se a senhora Presidente me permite, perguntava só ao Dr. Tiago Gonço se quer. Não, tá. Pronto, do nosso lado.
Faz favor, doutor, ainda dispõe de 1 minuto, se precisar.
Fui
Se quiser
rápido, doutor Tiago.
complementar a seguir, também tem a
Tá bom,
oportunidade,
muito obrigado.
porque...
Complementamos a seguir, senhor
Muito
doutor.
bem.
Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito bem, eu agradeço. Passo agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhora deputada Marta Freitas, que participa também à distância. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Senhora Presidente, e cumprimento o Dr. Vítor Herdeiro, Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Tiago Gonçalves, Vogal do Conselho Diretivo, agradecer pela ACSS estar presente na Assembleia da República para estes esclarecimentos que são importantes. Realmente vou reiterar aqui muito do que foi dito como consolidação, mas este reconhecimento de especialista em física médica em Portugal é um imperativo legal. Com a transposição desta diretiva europeia, e Portugal realmente deverá regular esta situação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que é necessário este reconhecimento do especialista em física médica, por forma a garantir que as unidades prestadoras de cuidados de sistema de saúde tenham acesso a profissionais qualificados e devidamente reconhecidos nos serviços de radioterapia, medicina nuclear e radiologia. Tendo votado o Partido Socialista a favor na iniciativa que foi anteriormente referida, cuja redação final recomendava ao Governo a publicação da portaria para o reconhecimento de especialista em física médica. Considero o Partido Socialista também igualmente importante que seja construído um modelo que permita então desenvolver de forma clara e objetiva esta atividade da física médica, um modelo que seja igualmente atrativo para a atividade da física médica em Portugal, nomeadamente na formação que é exigida, para que possam exercer então os profissionais a atividade nesta área de saúde, onde é necessária uma resposta clara. Cabe ao físico médico, como já aqui foi referido, garantir a administração da radiação ao doente de forma efetiva para alcançar o resultado diagnóstico e terapêutico prescrito pelo médico, bem como garantir a proteção e segurança do utente na execução e supervisão dos procedimentos adequados a adotar. Deste modo, realmente o físico médico contribui fortemente para a segurança na utilização da radiação ionizante em medicina. Dentro destas responsabilidades deste profissional, existem funções que devem despertar a nossa atenção e, por isso, merece a maior urgência esta publicação da portaria. Por ser essencial haver e é essencial haver então este reconhecimento deste especialista em física médica, porque estabelece protocolos adequados para garantir a administração correta e precisa da radiação do utente, determina a dose administrada ao doente, muitas vezes crianças também. Colaborar com vários profissionais de saúde na otimização entre os efeitos benéficos e os efeitos nocivos da radiação, planifica as novas instalações com especificações técnicas dos equipamentos, a sua monitorização, bem como desenvolve e implementa a supervisão de programas de proteção e segurança contra as radiações para os trabalhadores e utentes. Deste modo, realmente a presença deste profissional de física médica é indispensável nos serviços de saúde que envolvam radiação, laser, diagnóstico com imagens e campos eletromagnéticos. Este decreto 101/2018 atualizou as normas relativas à proteção radiológica, adaptando as regras impostas pela União Europeia relativas à proteção contra os perigos da exposição e radiações ionizantes, bem como veio a designar e a concentrar numa só autoridade, e isto foi um aspecto muito positivo, numa autoridade competente e numa autoridade inspectiva, as competências da autoridade reguladora em matéria de proteção contra as radiações que se encontravam dispersas anteriormente por várias entidades de vários ministérios. E aqui agora concentra em duas entidades. Cabe assim agora à Agência Portuguesa de Ambiente a regulação da proteção radiológica e à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar e Ambiente e do Ornamento do Território e Inspeção no cumprimento deste regime jurídico. Permitia então este decreto de 2018 a adaptação do ordenamento jurídico nacional às obrigações da União Europeia no que se refere à segurança relativa à proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes, reforçando e alargando os critérios de segurança na utilização desta radiação. E nesta transposição veio também então definir o que hoje aqui referimos, que é as competências do especialista em física médica, e determinar que a Administração Central do Sistema de Saúde fosse a entidade competente para esse mesmo reconhecimento dos especialistas em física médica através de uma portaria. E realmente esta portaria que é aguardada por todos nós deve incluir este programa de formação segundo as orientações europeias aplicáveis, como aqui já foi referido. Então importa perceber realmente, se neste projeto, nesta proposta que foi entregue em apreciação e que será publicada em portaria, se houve um grande consenso em relação a esta formação de física médica, e se prevê para breve esta portaria, certamente poderão não ter o total conhecimento, mas é importante perceber se efetivamente será para breve esta publicação, que trará certamente muito mais segurança no serviço de saúde aos utentes e aos trabalhadores e a todas as pessoas que estão envolvidas nestes serviços que estão sujeitos à radiação. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente e os membros do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde. e, no fundo, faço minhas as palavras que são o conteúdo do pedido desta audição feitas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, em que tudo ficou, digamos, claro em termos da exposição dos motivos desta audição. Em boa verdade, esta audição já não faz sentido, até pelas palavras do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, quando diz que o assunto, depois de um circuito governamental difícil, complexo, etc., está no Sr. SEAJ, ou seja, suponho que seja o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e, portanto, o assunto já não está nas mãos do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, cuja direção atual tomou posse só em março. Este é um processo muito antigo, lamentável, demorado. Aliás, este pedido, este requerimento da audição do Bloco de Esquerda tem meses, muitos meses, e, portanto, as perguntas agora devem ser postas não ao Conselho Diretivo, mas ao Governo, porque, e aliás, estranho que o Partido Socialista, na sua pergunta ao Conselho Diretivo, pergunte por um assunto que tem que ser o Governo a decidir, porque a proposta de portaria está nas mãos do Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde. E, portanto, eu diria assim, a única coisa que eu posso perguntar ao Conselho Diretivo é porque é que demorou tanto tempo, porque foi tão complexa este circuito, mas guardarei para uma pergunta ao Governo, e nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, guardo a pergunta para saber exatamente em que momento vai finalmente publicar a portaria que é tão importante que o faça. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Conselho Diretivo, os membros do Conselho Diretivo da ACSS. Sobre a questão que estamos a discutir, eu gostaria de fazer uma consideração, de referir que, de facto, estamos a falar de uma transposição de uma diretiva que já ocorreu em 2018, estamos em 2021 e houve, de facto, aqui um processo que teve atrasos na sua regulamentação, em particular na publicação desta portaria, que ainda não se concretizou e é muito importante para dar concretização àquilo que o próprio Decreto-Lei preconiza no que diz respeito ao reconhecimento, à formação, à qualificação profissional, aos vários aspectos relacionados com os especialistas em física médica. Agradecemos já o conjunto de informações que foi prestado pela ACSS, referindo que a portaria da parte da ACSS está concluída e que se encontra agora com o Sr. Secretário de Estado. A verdade é que o problema ainda não está resolvido e concretizado, mas esta é uma questão de grande preocupação, porque estamos agora a falar destes especialistas em concreto, mas temos registado, permitam só que faça esta consideração também, temos registado um conjunto de dificuldades, vários trabalhadores na área da saúde, dificuldades também de regulação de um conjunto de profissões e que muitas das vezes têm sido expressas essas dificuldades aqui na Comissão de Saúde pelos seus representantes, regulação essa que é da responsabilidade também da ACSS. Há uma outra questão, foi também aqui referida, que é a importância da valorização destes trabalhadores, da criação de uma carreira que efetivamente os valoriza e que permita ultrapassar o constrangimento que hoje existe, que é serem contratados como técnicos superiores generalistas, quando de facto o seu nível de especialização de facto um nível de especialização grande e que se justifica pelo conjunto das suas responsabilidades e competências, de facto, que haja este percurso e este caminho que tem que ser também adotado e percorrido no sentido da valorização dos próprios trabalhadores e da valorização também do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, gostaríamos, para concluir, Sr. Presidente, de não só de expressar que, de facto, é com preocupação que registamos, que não, ou seja, não ignoramos que a complexidade relativamente a este processo, de facto, são áreas que têm essa natureza e que têm essa realidade, mas, de facto, não se deveria ter demorado tanto para ter uma proposta de portaria, e agora está, de facto, nas mãos do Governo, que possa, de uma forma tão rápida quanto possível, de facto, dar concretização àquilo que está numa legislação já desde 2018. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados que está a participar à distância e se quer intervir. Não? Então, passava desde já a palavra para responder à CSS. Faz favor, Dr. Vítor Herdeiro, disponha do tempo como achar conveniente. Faz favor.
Muito, muito obrigado. Dizer que, enfim, nós pensamos, mas é a nossa, digamos, convicção apenas, de que este processo estará pronto, estará concluído em breve, e penso que não é ser muito otimista dizer-vos que a expectativa é que seja até ao final de verão, eventualmente antes. Também não deixar de dizer que, de facto, enfim, apesar deste Conselho Diretivo ter chegado em março, a CSS, enfim, funciona, estava em funcionamento, em pleno funcionamento antes. A questão teve que ver, pelo aquilo que pudemos apurar, teve que ver, portanto, a questão do atraso do que falávamos, e que naturalmente tem toda a razão, teve que ver, por um lado, com a complexidade da matéria. É uma matéria complexa, eu penso que aqui a CSS esteve bem em ouvir várias entidades, porque é uma matéria em que não havia, digamos, massa crítica interna. E, por outro lado, quer dizer, para além da complexidade, não esquecemos seguramente que a questão destes tempos de pandemia não terá ajudado. Bom, ela está no gabinete do Sr. Seaz, e também não está assim há muito tempo, a verdade está desde de 15 de abril, mas a expectativa é esta. Eu se calhar dava aqui a palavra ao Dr. Tiago, que é o meu colega de Conselho Diretivo e que pode eventualmente acrescentar. Faça-o, Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados da Comissão de Saúde e, no fundo, referir que esta também é uma matéria, de facto, complexa, que foi promovida por parte da CSS a audição de um conjunto de entidades, como foi referido na intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho Diretivo. Estamos, efetivamente, a falar de uma diretiva de 2013 que apenas foi regulamentada e transposta para o ordenamento jurídico nacional em 2018, o Decreto-Lei 108/2018 foi publicado a 3 de dezembro, e, portanto, todo este processo foi um processo complexo, não só pela própria tecnicidade da matéria, mas também pelo conjunto de vicissitudes que aconteceram entretanto, e, portanto, da parte da CSS, e reconhecendo o atraso e a demora, efetivamente tudo foi feito no sentido de dar o melhor andamento possível para termos o reconhecimento do especialista em física médica tão breve quanto possível, e estaremos inteiramente disponíveis para continuar a colaborar com as instituições do SNS e com outras entidades da sociedade civil, no sentido deste processo ser sempre aprimorado naquilo que for da nossa parte e que estiver ao nosso alcance. E, no fundo, era isto que gostaria de transmitir aos senhores deputados da Comissão de Saúde, agradecendo o requerimento e nos terem convocado para prestar estes esclarecimentos. Sr. Presidente, não sei se...
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passava-lhe.
Muito obrigada, senhores doutores, pelo esclarecimento. Pergunto Temos ainda a possibilidade de uma segunda ronda, muito mais pequena, mas que obviamente se prende com os esclarecimentos finais. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se quer usar da palavra.
Não queremos usar a palavra, obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado Malo de Abreu, não sei se quer intervir mais uma vez, não? Então, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, é muito rápido. Agradecer mais uma vez a presença da ACSS e as explicações que nos foram dadas. Queria fazer apenas duas perguntas muito rápidas. Como disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, a ausência desta portaria fez com que muitos hospitais, durante os últimos tempos, se vissem forçados a contratar físicos médicos como técnicos superiores indiferenciados. Isso tem prejuízo não só para os profissionais em si, mas também para as próprias instituições de saúde. Isso deve-se, obviamente, ao atraso da publicação da portaria. E, portanto, aquilo que gostava de perguntar também, se a ACSS tem noção deste prejuízo que representou este atraso e o que pensa fazer para remediar este prejuízo assim que, finalmente, a portaria sair desse misterioso circuito legislativo onde muitas vezes caem peças que depois tardam a sair desse circuito. Ou seja, o que fazer para reparar este prejuízo. Segunda pergunta, muito rapidamente, gostava que a ACSS nos pudesse explicar qual é o conteúdo desta proposta de portaria que foi enviada para o seu Secretário de Estado dos Assuntos e Adjunto da Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Se não, então passo desde já a palavra à CSS, senhores doutores, para depois terminarmos esta audição, que desde já agradeço. Faz favor, Sr. Vítor Herdeiro, faz favor.
Eu esta questão ia pedir aqui ao doutor Tiago, por favor, Tiago.
Sr. Presidente, obrigado. Sra. Presidente, Srs. Deputados, para dizer em resposta ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que efetivamente no que diz respeito à integração dos profissionais em apreço na carreira técnico superior de saúde, temos que aqui efetivamente criar uma distinção entre aquilo que é o reconhecimento do título de especialista em física médica com a integração desses profissionais na carreira de técnico superior de saúde, que evidentemente tem que observar os requisitos de ingresso nessa carreira. Porém, esta integração, este reconhecimento daqueles que, no período em que não houve esta portaria, depende de legislação que o permita e, portanto, esse é um trabalho posterior que cabe naturalmente ao Governo, evidentemente com o apoio desta ACSS, e, portanto, era esta a mensagem que gostava de deixar. Nota que, efetivamente, esta carreira, e como disse o Sr. Presidente do Conselho Diretivo no início da sua intervenção, esta carreira técnico superior de saúde é uma carreira não revista e enquadra-se nesse âmbito e, portanto, de acordo com o programa do Governo, é uma carreira a rever no horizonte desta legislatura, de acordo com aquilo que lá se encontra plasmado. E era isto que tinha a mencionar.
Muito obrigada, Soutores, pelos esclarecimentos. Penso que podemos dar por terminada esta audição, não tendo ficado nenhuma questão por responder, nem por perguntar. Agradecemos uma vez mais e dizer-vos que a Comissão de Saúde está sempre disponível para podermos receber informação ou mesmo para alguma questão que nos queiram solicitar. Muito obrigada uma vez mais, senhoras e senhores deputados. Vamos então continuar com a nossa ordem de trabalhos.
Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Doutora. Obrigada. E disponham-se, se for preciso. Faz favor.